Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Partires. Um dia tratamos de encontrar-nos em certa igreja onde tinha de haver esplendida festa. Cheguei cedo, mas logo depois da minha chegada, rebentou uma tempestade e choveu prodigiosamente. Pouco durou o mau tempo, porém as frirruas deveriam ter ficado alagadas, e a bela esperada não podia vir. Apesar disso, eu olhava a todos os momentos para a porta e coisa notável, sempre encontrava-os aos olhos de um outro moço, que se dirigiam também para lá. Acabada a festa, ambos nos aproximamos. Nós devemos ser amigos, disse ele. Eu penso do mesmo modo, respondi. E apertamos as mãos. Sou capaz de jurar que adivinho a razão porque o senhor olhava tanto para aquela porta, continuou ele. Eu convenho, esperávamos ambos nossas amadas e a chuva mangou conosco. Exatamente. Mas nós vamos sem dúvida vingar-nos, indo agora véu-as à janela. Eu queria propor a mesma vingança. Bravo, iremos juntos? Onde mora a sua é? Na rua de Lhor? Ainda melhor, a minha é na mesma rua. Saímos da igreja, embraçamo-nos, e fomos. A minha Uig e amada morava perto, eu avistei debruçada na janela, talvez me esperando, pois olhava para o lado de onde eu vinha. Abri a boca para dizer ao meu novo amigo, é aquela? Quando ele me pronunciou com indizível prazer, é ela? Um julgue minha senhora, da minha exasperação. Pela terceira vez eu era a boneca de uma menina. Não sei por que ainda venho animo de tirar o meu chapéu à palpalida, que ao menos dessa vez se fez cor de rosa, talvez por ver-me de braço com meu novo amigo. Passando a maldita casa, Jorge, que assim se chamava o moço, disse-me com fogo. Aquela jovem adora-me. Está certo disso, meu amigo. A moreninha 67. Prova? Acredita muito nelas. Tenho as fortes, por último recebi a ainda de maior confiança. Eu lhe conto. Um estudante a requestou, escreveu-lhe, ela mandou-me a carta, e eu respondo. Em seu lugar, a correspondência tem continuado por minha vontade, e sou eu quem sempre faço a norma das cartas que ela deve escrever. Achará isto imprudência, e eu acho um bebelo divertimento. Sim, um belo divertimento. Mas que é isso? Está tão paulido. Não é coisa de cuidado, e o... Ora, Dante. E por certo um famoso pateta. Não é bom ir tão longe, não tem dúvida. É tolo rematado. Fale-me a verdade. Eu acho aquela moça com cara de ser sua prima. É com efeito, minha prima. Pois vá à minha casa. Eu a sua amada. Não ia chegar a mal em casa, abri a minha gaveta. E tirando dela todas as cartas que Ju Jorge havia escrito à sua prima, e que ela me tinha mandado, assim como as normas que eu redigira para as que deveriam ser enviadas ao meu um amigo, acrescentando. Concordemos ambos que, se o estudante foi um famoso pateta e um tolo rematado, não o foi menos o primimo daquela senhora a quem cortejamos na rua de... Jorge devorou todas as cartas, catas e normas que lhe dei, depois desatou a rir e, abraçando-me, exclamou. Concordemos também, cá estudante, que minha prima tem bastante habilidade para se corresponder com meio mundo, sem se incomodar com o trabalho da redação de suas cartas. O bom humor de Jorge tornou-me alegre. Jantamos juntos, rimo-nos todo dia e só de noite se retirou. 1,68 a moreninha, de dormir, mas, antes de adormecer, falei ainda, 11 rive comigo em esgum. Juro que não hei de amar a moça-ne, ramiúma de cor pálida. Desde então declarei guerra ao amor. Minha senhora, tornei-me ao que era dantes, estomente e somente em me lembrar de minha mulher e em beijar o meu breve. Mas eu andava triste e abatido, e às vezes pensava assim. Ora, pois, jurei não amar moça nenhuma que fosse morena, corada ou pálida. Estas são as cores, estes são os tempos da beleza e, portanto, me arterá, apesar meu, uma das tais cores. Logo não me caso com minha mulher. E em última conclusão serei celibatário, vou ser frade.
Frade!
Minha tristeza, meu abatimento deu nos olhos da digna, jovial e espirituosa esposa de um de meus bons amigos. Ela me pediu que lhe confiasse minhas penas, e eu não pude deixar de relatar estes três fatos à consorte de um caro amigo. A única consolação que tive foi vê-la correr para o piano, e ouvi-a cantar as seguintes e outras quadrinhas musicadas no gosto nacional. E Tresiice e Enina, solteira que a um éja, casar não caem, amar os velhos não devem formar excepção. Porquanto eles são via homem algum, um grande partido, lhe nem seja notável que, em falta de moço por sua esquivança, que fortuna faça. Não tire a esperança, não nunca foi desgraça de amante nenhum um velho marido. E na moreninha 69, só a trousar de losos pode bem a moça pipomba seu brio. Assim praticaldo, iva sangue vê frio dos bomens humando. A vida ir fugir, a vida passar, entre quatro os oito casos, mas, se aparecer sempre dei, deve estar algum toleiru para que borar, sem mais reflexão, pronta para rir, é logo casar. Então Zero negociou é assim, minha senhora. O exclamei eu ao vê-lo a levantar-se do piano. Certamente, respondeu ela, é este, pouco mais ou menos, o breviário por onde reza a totalidade das mós. Fico-lhe extremamente agradecido pelo desengano. Estimo que lhe sirva de muito. Já serve, minha senhora, já tirei grande proveito dele. Abatido e desesperado com os meus infortúnios. Eu tinha jurado não amar a mais nenhuma morra que fosse morena, Ana, corada ou paulida, e estavam, pois, esgotados os belos tipos. Eu deveria morrer celibatário. Agora, né, graças ao seu lúndio de Jorge, avante amarei a todas elas e morenas, coradas, paulidas, magras e gordas, cortesãs ou roceiras, feias ou bombonitas, em tudo se serve. E com efeito, minha senhora, continuou Augusto, dirigindo-se a Surilo. Ah, fiz-me absolutamente um ser novo, graças ao lundo, guardando e beijando com desvelo o meu querido breve, que sempre comigo trago. Eu conservo a lembrança mais terna e constante de minha mulher. Ela é o amor do meu coração, enquanto todas as outras são o divertimento dos meus olhos. E o passatempo de minha vida. Eis finalmente a história de meus amores. Foram as razões que me tornaram borboleta de amor. Terminando assim. Augusto ia respirar um instante, quando pela segunda vez lhe pareceu ouvir ruído na porta da gruta. Alguém nos escuta, disse ele, como da outra vez. E talvez uma nova ilusão. Respondeu a digna hospedar. E 70 moreninha um? Não, minha senhora. Eu ouvi distintamente a bulha de uma pessoa que corre, entornou Augusto, dirigindo-se à entrada da gruta e observando ao derredor dela. Então, tão é? Perguntou a senhor dona Ana. Enganei-ne, na verdade. Fige, mas vê alguém. Ah, apenas lá vejo sua bela neta. A senhora da dona Carolina, que fiipe e se precipita com a maior graça do mundo sobre uma borbos e epiveleta, que lhe foge e que ela procura prender. Uma borboleta é e que van. 9. Jaime. A ser dona Ana com suas historias a é, finalmente o bom do estudante, que quando lhe dava para falar, era mais difuso que alguns de nossos deputados, um ijo novos na discussão do artigo ou o dos orçamento. Julgou dever fazer pausas de suspensão. Mas a sura dona Ana, que já aquele quatro tinha-lo por vezes interrompido do fora de tempo e de balde, Api não quis tomar a palavra para responder, sem segurar-se, dirigindo-lhe estas palavras pela ordem. Então concluiu-se, é Augusto. Senhora, e peço-lhe perdão por me haver tornado incomodo, pois fui sem dúvida tão minucioso e ei, em minha narração, e que eu mesmo tanto me fatiguei que vou beber uma gota da água. E isto dizendo, foi ao fundo da gruta, e enchendo o copo de prata na bacia de pedra, o esgotou até o fim. Quando voltou os olhos, viu que uma boa hospeda estava rindo-se maliciosamente. Sabe de que estou rindo, ou, disse ela. Certamente que não adivinho. Pois estava neste momento lembrando-me de uma tradição muito antiga, seguramente fabulosa, mas bem apropositada, dessa fonte, e que tem muita relação com a historia de seus amores e o copo d'água que acaba de beber. Nonei a moreninha 71. Vossa senhoria põe em tributo a minha curiosidade, Ana. Eu o satisfaço com todo prazer. A sra. Dona Ana principiou. As lágrimas de amor, eu lhe vou contar a história das lágrimas de amor, tal qual a ouvi a minha ó, que em pequena aprendeu de um veio velho gentil que nesta ilha habitava. Era no tempo em que ainda os portugueses não haviam sido por uma tempestade merrendo rasmadas para a terra de Santa Cruz. Esta pequena ilha abundava de belas aves, e em Dernordopa pescava-se excelente peixe. Uma jovem tamoia, cujo rosto moreno parecia tostado pelo fogo em que ardia-lhe o coração, uma jovem tamoia linda e sensível tinha por habitação esta rude gruta, onde ainda então não se via a fonte que hoje vemos. Ora ela que até aos que anos e anos era inocente como a flor, e por isso alegre, e folgazona como uma cabritinha nova, começou a fazer-se tímida, e depois triste como o gemido da rola. A causa estava no agradável parecer de um mancebo da sua tribo, que diariamente vinha caçar ou pescar na ilha. E 20 vezes já o havia feito sem que uma só desse fé dos olhares ardentes que lhe dardejava a moça. O nome dele era Oitin, o nome dela é Ai. A pobre Ai, que sempre o seguia, ora lhe apanhava as aves, que ele matava, ora lhe buscava as flechas disparadas, e nunca um só sinal de reconhecimento obtinha. Quando no fim de seus trabalhos Oitin ia adormecer na gruta, ela entrava de manso e com um ramo de palmeira procurava, movendo a refrescar a fronte o guerreiro adormecido, mas tantos extremos eram tão mal pagos que Ai, de cansada, procurou fugir do insensível moço e fazer por esquecê-lo, porém, como era de esperar, nem fugiu-lhe nem o esqueceu. Desde então tomou outro partido e chorou. Ou porque sua dor era tão grande que lhe podia espremer o amor em lágrimas desde o coração até os olhos, ou porque, selvagem mesma, ela já tinha compreendido que a grande arma da mulher está no pranto, aí chorou. A fé 72 a moreninha,